Queria dar início em nome da Comissão a que presido, a Comissão de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da República e também do Grupo de Trabalho para a Educação Especial, que é coordenado pela Sra. Deputada Margarida Almeida, que está aqui sentada à minha esquerda, a esta conferência sobre a formação inicial e contínua na área da educação especial, face aos desafios do alargamento da escolaridade obrigatória e inclusiva. E dizer umas pequenas palavras, primeiro questões de natureza logística ou de informação. Esta conferência está a ser transmitida em direto pelo canal Parlamento. É natural que depois passe também, noutros horários, a sua gravação. E está prevista, no curso desta reunião, a interpretação gestual, como estão a ver, uma vez que participam entre nós duas pessoas que sofrem de surdez. Como é sabido, nós temos acompanhado com muito interesse, desde há vários anos, a questão da educação especial. Logo no início da legislatura, constituímos o Grupo de Trabalho, coordenado pela Sra. Deputada Margarida Almeida, e que, por seu impulso, se realizaram já várias iniciativas, dentre as quais cabe destacar uma conferência parlamentar com inúmera participação, uma audição pública, também com vastíssima participação nesta sala, e várias audiências e visitas a diversas instituições. E, portanto, nós, além do trabalho que fazemos na Comissão em plenário, temos, digamos, uma janela, uma avenida de relacionamento permanente com esta área, que é de tanta importância e de tanta sensibilidade. E eu queria agradecer, em nome da Comissão, uma vez mais, a dedicação dos deputados que integram este grupo de trabalho, cuja diligência é notada por todos nós e saudada, bem como pelo apoio muito competente das funcionárias dos nossos serviços, que prestam excelentes serviços à nossa Comissão e também aos grupos do trabalho, em particular este. E nós temos como ponto de honra ter uma grande capacidade de resposta em tempo útil, no diálogo com as estruturas e as pessoas que mais trabalham nesta área ou que nos suscitam problemas e desafios constantes. É indispensável que nós melhoremos a capacidade de resposta das nossas estruturas educativas a este desafio e que tornemos cada vez mais a educação efetivamente inclusiva, não só como mensagem geral, mas com um significado concreto para cada pessoa, para cada jovem, para cada criança que necessita dela e para cada família que precisa de sentir das estruturas do Estado e das estruturas da educação esse tipo de resposta. Na sequência desses primeiros trabalhos, nós concluímos pela necessidade de dar seguimento a esse trabalho e de nos dirigirmos, em particular, à questão da formação inicial e contínua especializada neste domínio da educação especial, ao nível do ensino superior e da abordagem da educação especial como parte integrante da formação inicial de todos os docentes. Isto é, a meta é que todos os docentes tenham valências, tenham nesta área e, portanto, independentemente do domínio onde exercem a sua atividade, possam ter uma particular sensibilidade para este tipo de problemas, até pela evolução que também a resposta escolar às crianças com deficiência tem tido. Há cada vez mais uma tendência para incluir, digamos, no quadro escolar geral e não tanto na segmentação ou na separação destes alunos. É neste âmbito que foi organizada a presente conferência, que pretende refletir sobre a questão da formação de professores no âmbito da educação especial, tendo como base o paradigma da escola inclusiva e tendo em conta o alargamento da escolaridade obrigatória, que é o primeiro grande desafio, novo grande desafio que temos aí. É sabido que muitos dos educadores de infância e dos professores do ensino regular não tiveram formação na área da educação especial e são agora confrontados com a necessidade de lidar todos os dias com alunos com necessidades educativas especiais. É uma lacuna que urge combatar e nós queremos ajudar o Ministério nessa evolução. É, portanto, a mensagem que queremos daqui saia, é uma mensagem de aposta na formação, quer inicial, quer contínua, para a diferenciação e para a diversidade no sentido da melhoria do funcionamento das escolas e da aprendizagem nos alunos. Esta conferência decorre em duas partes. Primeiro, duas exposições iniciais, a seguir concluirmos a sessão de abertura, onde usará ainda da palavra a Sra. Deputada Margarida Almeida, e em que teremos como oradores a Sra. Professora Célia Sousa e o Sr. Professor David Rodrigues. A professora Célia Sousa falará sobre o tema Como Formar para a Escola do Século XXI. É doutorada em Ciências de Educação, na especialidade de Educação Especial. É coordenadora técnica do Centro de Recursos para a Inclusão Digital do Instituto Politécnico de Leiria e é investigadora do Centro de Investigação e ACT, Investigação, Inclusão e Acessibilidade em Ação do Instituto Politécnico de Leiria e do Grupo de Investigação e Inovação Educativa da Universidade da Extremadura, aqui nos nossos vizinhos espanhóis. Temos connosco também, para a segunda intervenção inicial, o professor David Rodrigues, que falará sobre o tema os desafios da equidade e da inclusão na formação de professores. O professor David Rodrigues, cuja participação numa nossa iniciativa eu agradeço uma vez mais, é uma pessoa bem conhecida, que colabora já há muito tempo com a Assembleia da República, nomeadamente esta comissão, é presidente da Pró-Inclusão, Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, é fundador e coordenador do Fórum de Estudos de Educação Inclusiva, é membro do Centro de Investigação e Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e coordena atualmente o mestrado em Educação Especial do Instituto Piaget de Almada. Enfim, é não só uma pessoa muito qualificada do ponto de vista técnico, mas também um militante conhecido e um interveniente público nesta área e, portanto, agradeço uma vez mais a sua colaboração. Depois haverá um período de debate em que eu serei particularmente rígido na distribuição dos tempos para termos tempo para que todos possamos falar e infelizmente, e que não aconteça que são sempre os últimos, depois os mais prejudicados, porque já não têm tempo a falar. Portanto, mas isso, quando lá chegarmos, vos direi as regras do jogo. Agora, passo, muito obrigado a todos uma vez mais pela vossa presença e pela paciência que tiveram para me ouvir. Agora, a Sra. Deputada Margarida Almeida, coordenadora do Grupo de Trabalho para a Educação Especial. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu realmente começo por fazer uma síntese do que irá ser esta nossa conferência. Mas não posso, sem antes, fazer um agradecimento pessoal e em nome do Grupo Parlamentar de Educação Especial, dirigido a todos vós participantes nesta conferência, fazendo votos para que ela seja de vosso inteiro agrado. Um segundo agradecimento é realmente aos conferencistas, à professora doutora Célia Sousa e ao professor David Rodrigues, que já foi suavemente apresentado pelo Sr. Presidente. Por fim, também um agradecimento a todos os colaboradores da Comissão de Educação, na pessoa da doutora Cristina Tavares, pela sua eficiência nesta organização. Por isso, a todos um bem-aja. Vou fazer também um reparo que realmente muito me apraz, que é o facto de termos aqui duas estagiárias de língua gestual portuguesa, realmente nesta conferência, que é de relevar realmente este grupo de trabalho, poder proporcionar a estes jovens participar neste evento e podermos comunicar com a comunidade surda-muda. Quanto ao Grupo de Trabalho da Educação Especial, ele é constituído pelos deputados Inês Teutónio Pereira, do CDS-PP, Manuela Tenda, do Partido Social Democrata, Jacinto Serrão, do Partido Socialista, Rita Rato, do Partido Comunista e Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda. Tem como objetivo principal avaliar a eficácia da legislação existente nesta área, em especial destaque para o Decreto-Lei 3 de 2008 e para a Lei 21 de 2008. Não é nossa vontade revogar a lei, a nossa vontade é aperfeiçoar este instrumento, porque temos realmente recebido muitos contributos em que ele tem convenientes e inconvenientes e aquilo que nós pretendemos neste grupo é superar os inconvenientes de modo a que esta seja uma lei mais eficaz e que não tínhamos dispersa toda a legislação relacionada com a educação especial, pois nós sabemos que ela só existe porque nós temos nas nossas escolas crianças e jovens que precisam do nosso contributo, do nosso saber para melhorar as suas vidas e as vidas dos seus pais, bem como pensarmos no futuro destes jovens para a vida ativa. Por isso, na sessão legislativa anterior, abordamos o Decreto-Lei 3 de 2008 na perspectiva da análise conceptual e avaliação da sua implementação. Nesta sessão legislativa, privilegiamos a formação inicial e contínua especializada na área da educação especial, face aos desafios do alargamento da escolaridade obrigatória inclusiva. Falando um pouco desta conferência, ela surge pelo facto de o grupo de trabalho, nas suas atividades, ter sentido a necessidade de ouvir especialistas nesta área, bem como os intervenientes na mesma, falo na formação inicial e contínua de professores em geral e dos especializados em particular. Pois há necessidade que os professores do ensino regular tenham uma abordagem ao ensino especial na sua formação inicial, de modo a que possam cooperar com os professores do ensino especial. Pois o nosso interesse é melhorar as práticas pedagógicas para que elas sejam as mais eficazes no ensino-aprendizagem destas crianças e jovens com necessidades especiais. Por isso, vou terminar dizendo que hoje iremos ouvir falar como formar para a escola do século XXI, pela professora Célia Sousa, e os desafios da equidade e da inclusão na formação de professores, pelo professor David Rodrigues. Assim, e sem mais delongas, irei passar a palavra aos nossos convidados, de modo a que possamos ouvir o que nos vão transmitir nestes dois temas, e mais uma vez, o nosso bem-ajam a todos vós.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então entrar agora propriamente nos nossos trabalhos, depois desta abertura. Os grupos parlamentares intervirão no final, depois do período de debate que eu há pouco referi. Portanto, nesta parte nós ouvimos, nós deputados ouvimos, e depois os grupos parlamentares, que são os deputados, que são os atores efetivos do Parlamento, reagirão às intervenções da sala e dirão as diferentes posições políticas e as conclusões que extraíram. A sessão dos trabalhos, agora a primeira apresentação, está à casa da senhora professora Célia de Sousa e, portanto, é que eu dou a palavra, como já disse aqui, ao professor David Rodrigues e à professora Célia de Sousa. Movimentar-se-ão na sala, conforme entenderem, usando os recursos técnicos que temos à disposição para apoiar as vossas apresentações. E, uma vez mais, muito obrigado pela colaboração com a Assembleia da República e com a nossa Comissão. Muito obrigado.
Muito bom dia. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência e Cultura, Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho de Educação Especial, Sra. Deputada Margarida Almeida. Cumprimento os elementos da mesa e os participantes deste encontro. Esta conferência pretende efetuar uma reflexão e um debate em torno da problemática da formação inicial e contínua dos professores na área da educação especial, tendo em vista o alargamento da escolaridade obrigatória, refere ainda à recolha de propostas de melhoria por parte de profissionais que mais diretamente trabalham nesta área. Porque classifico como muito importante e da maior responsabilidade esta conferência, agradeço o convite que me foi endereçado e a oportunidade que me é dada de contribuir para este debate. Venho aqui apresentar um pouco de um estudo que fiz há pouco tempo acerca do Decreto-Lei 3 e da importância da formação dos professores. Portanto, a minha apresentação advém de um estudo de investigação na qual estive envolvida há algum tempo e que tenho aqui a partilhar convosco. Em janeiro de 2008, o Ministério da Educação introduz uma profunda reorganização da educação especial em Portugal com a publicação do Decreto-Lei 3 de 2008. Com a publicação desta legislação, o Governo estabelece como meta o desenvolvimento de uma escola inclusiva, consagrando assim o princípio da igualdade de oportunidades, assim como o alargamento da escolaridade obrigatória com a publicação da Lei 85 de 2009, de 27 de agosto. Esta legislação tem como objetivo proporcionar uma educação inclusiva que deve ter por base a diversidade de características das crianças e jovens às diferentes necessidades ou problemas. Os estabelecimentos de ensino passaram a ser responsáveis pela educação de todas as crianças, incluindo as que apresentam problemas mais graves. O Decreto-Lei 3 tem como princípio a qualidade de ensino orientada para o sucesso de todos os alunos. Um aspecto decisivo dessa qualidade é o desenvolvimento de uma escola inclusiva, consagrando princípios, valores e instrumentos fundamentais para a igualdade de oportunidades. Este decreto vem definir o grupo-alvo de educação especial, enquadrando-o claramente no grupo a que Simeonson se refere de baixa frequência e alta intensidade. A educação especial visa, assim nos termos deste diploma, responder às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da participação, decorrentes de alterações funcionais e estruturais de caráter permanente, dando lugar à mobilização de serviços especializados para promover o potencial de funcionamento biopsicossocial. Um sistema de educação inclusivo deve ser estruturado e desenvolvido atendendo à diversidade de características das crianças e jovens, às diferentes necessidades ou problemas e, portanto, à diferenciação de medidas. A inclusão na escola regular de alunos com necessidades educativas especiais implica, da parte do sistema educativo da escola e especificamente do professor, de estratégias diversificadas e inovadoras na procura de respostas adequadas às necessidades desses alunos. Esta diversidade, se por um lado traz para dentro dos muros da escola a riqueza e a verdade que a diferença encerra, por outro lado, levanta aos professores questões importantes e por vezes difíceis no modo de ensinar crianças com características muito particulares. As grandes dificuldades de aprendizagem são muitas vezes a consequência das dificuldades sentidas pelos professores na forma como devem superar as barreiras decorrentes das características específicas dos alunos. Segundo Verdugo, o conceito de inclusão vai além do conceito de integração. Ou seja, não se trata de garantir que estudantes com deficiência e sem deficiência partilhem os mesmos espaços, os mesmos contextos e o mesmo currículo, mas que as escolas os incluam, independentemente do ambiente social, da cultura de origem, da ideologia, sexo, etnia ou situações pessoais resultantes da deficiência física, intelectual, sensorial ou sobredotação intelectual. Para isso, junto com muitas outras ações, é necessário trabalhar as atitudes e os estereótipos, qualificar os professores, assim como outros profissionais envolvidos, mudar a dinâmica dos programas e concepção do currículo e os contextos em que as pessoas são incluídas. Autores como Morina e Verdugo defendem que a escola inclusiva envolve aspectos distintos. Destina-se não só aos alunos com necessidades especiais, que necessitam de apoio educativo, mas a alunos em geral. Concentra-se na resolução de problemas mais do que no diagnóstico. Orienta-se pelos princípios de equidade, cooperação e solidariedade, considerando as diferenças como uma fonte de enriquecimento para a sociedade. Preza pela inclusão total e incondicional dos alunos. Exige uma profunda transformação do sistema educativo e uma ruptura das práticas tradicionais. Centra-se na sala de aula, proporcionando os apoios necessários aos alunos na sala de aula regular e não com programas específicos. Um dos grandes desafios do sistema educativo é garantir que as escolas inclusivas sejam uma realidade e que ofereçam respostas de qualidade a todos os alunos. Trata-se de alcançar a igualdade de oportunidades, participação e excelência, de tal forma que os alunos consigam desenvolver plenamente as suas potencialidades e que a escola possa aceitar as diferenças individuais, percepcionando apoios individualizados, atenção à diversidade centrada na pessoa. A gestão individual dos currículos deverá ser vista como um trabalho cooperativo, realizado por equipas de professores, com vista a um consenso sobre o que a escola deve ensinar, como ensinar, quando ensinar, o que avaliar. O projeto curricular de turma, a parte nuclear do projeto educativo, deve formalizar as decisões sobre o currículo, incluindo decisões sobre como deve ser tratada a diversidade. Estas últimas incluem decisões curriculares, ou seja, adaptações do currículo comum, decisões relativamente ao tratamento didático e diversificado na aula. No caso das adaptações curriculares, inclui-se também a possibilidade da escola organizar currículos alternativos, proporcionando sucesso educativo para todos. Na realidade, os que são considerados como tendo necessidades especiais passam a ser reconhecidos como um estímulo que promove estratégias destinadas a criar um ambiente educativo mais rico para todos. O professor tem um papel primordial na condução de todo este processo. Cabe-lhe a função de saber gerir com eficácia o currículo e a transmissão diversificada de todos os conteúdos, respeitando sempre as necessidades e dificuldades de cada criança, cada jovem. O professor deverá preocupar-se mais com a criação de condições afetivas para que os alunos aprendam, mas para que tudo isto seja possível é necessário aplicar estratégias de diferenciação. A diferenciação pedagógica recai sobre o conhecimento que o professor tem do grupo e das especificidades de cada criança e jovem que integra o mesmo. A qualidade do processo educativo dependerá do nível de diferenciação que o professor possa introduzir na gestão de atividades e tarefas de aprendizagem. A diferenciação e o respeito pela criança, enquanto indivíduo singular, passa pela forma como o professor planifica e transmite os conteúdos. O professor deve procurar estratégias de intervenção e metodologias facilitadoras de novas aquisições e que vão ao encontro das características singulares de cada criança. As crianças e os adolescentes só aprendem se colocados em situações de aprendizagem que os tornem ativos e que os levem a escutar, ler, observar, comparar, classificar, analisar, argumentar, tentar compreender, prever, organizar, dominar a realidade simbolicamente e na prática. A sala de aula é, por excelência, um local privilegiado para a realização e concretização de aprendizagens diversificadas. A organização do espaço pressupõe o estabelecimento de laços afetivos e de pertença por parte de alunos e professores. A utilização adequada do espaço é um contributo importante para o trabalho educativo, refletindo-se não só no processo de aprendizagem, como na qualidade do ambiente em que proporciona. O essencial é que a organização e a curação favoreçam didáticas mais eficazes, um melhor acompanhamento dos alunos, uma individualização diferenciada dos seus percursos, uma avaliação realmente formativa. Todos sabemos que as atitudes do professor são essenciais. Peço desculpa, estou a ir muito depressa. Todos sabemos que as atitudes do professor são essenciais ao processo de ensino-aprendizagem, especialmente no que se refere à comunicação. Contudo, há necessidade de saber como comunicam os professores dentro da sala de aula com esta população e quais as suas necessidades, pois só após a análise dos diferentes contextos se poderá concluir como se processa a interação dos professores com as crianças e jovens com necessidades especiais. Para a construção de uma escola para todos, temos de ter consciência das dificuldades dos professores em interagirem com os alunos com necessidades educativas especiais, em contexto de sala de aula. Estão os professores preparados para interagir com uma população tão heterogénea? Segundo a Declaração de Salamanca, a preparação adequada de todo o pessoal educativo constitui uma chave na promoção das escolas inclusivas. As universidades podem desempenhar um papel consultivo importante na área das necessidades educativas especiais, em particular no que respeita à investigação, à avaliação e à formação de formadores, à elaboração de programas de formação e produção de materiais. Sendo assim, a meta e os objetivos devem centrar-se no sistema regular de ensino e todos os recursos devem estar direcionados para a formação de professores, para a criação de escolas inclusivas e para a manutenção de um sistema cooperativo e não direcionado exclusivamente para a educação especial. Todos os intervenientes neste processo, uma abordagem inclusiva requer mudanças no sistema educativo e na implementação de respostas para alunos com necessidades educativas especiais. Para um bom funcionamento da educação especial, devem as escolas ou agrupamentos de escolas contemplar nos seus projetos educativos as adequações relativas ao processo de ensino e de aprendizagem, de caráter organizacional e de funcionamento, necessárias à resposta educativa aos alunos que se enquadram na educação especial. Estas adaptações melhoram a qualidade da educação prestada, favorecendo desta forma todos os alunos. De acordo com o Decreto-Lei 3, no âmbito do serviço docente, os professores, os processos de referenciação e de avaliação assumem um caráter prioritário e obrigatório, devendo os docentes priorizar a sua execução sobre toda a atividade docente, integrando-a na componente não letiva do seu horário de trabalho. O PEI é elaborado conjuntamente pelo docente responsável pelo grupo de turma ou pelo diretor de turma, dependendo do nível de educação ou de ensino que o aluno frequenta, pelo docente de educação especial e pelo encarregado de educação, ou seja, por quem melhor conhece o aluno e por quem com ele trabalha diretamente. Sempre que se considere necessário, poderá ser solicitada a participação de outros elementos do Departamento de Educação Especial, dos serviços técnico-pedagógicos, de apoio aos alunos ou de outros serviços, designadamente os centros de saúde, os centros de recursos especializados, as escolas de referência ou as unidades que desenvolvem respostas específicas para alunos com perturbações do espectro do autismo ou multideficiência. No que respeita à intervenção dos professores, esta terá que assentar em estratégias de diferenciação pedagógica e numa intervenção especializada. Desta forma, será possível uma regulação individualizada dos processos e percursos de aprendizagem, competindo aos profissionais de encontrar estratégias de ensino adequadas às formas de aprendizagem dos alunos. Este facto implica uma prática diversificada de estratégias, atividades e métodos, seja em grande grupo ou seja direcionadas para o aluno individual. As medidas educativas que integram a adequação do processo de ensino de aprendizagem são apoio pedagógico personalizado, adequações curriculares individuais, adequações no processo de matrícula, adequações no processo de avaliação, currículo específico individual e tecnologias de apoio. Entende-se por apoio pedagógico personalizado o reforço de estratégias a desenvolver com estes alunos no seu grupo de turma, ao nível da organização, do espaço e das atividades, o estímulo e o reforço de determinadas competências e aptidões necessárias à aprendizagem, a antecipação e o reforço de aprendizagem de conteúdos relacionados no âmbito do grupo ou da turma e o reforço e desenvolvimento de competências específicas. A medida apoio pedagógico personalizado apenas requer a intervenção direta do docente de educação especial quando o PEI do aluno se preveja a necessidade de realizar atividades que se destinam ao reforço e desenvolvimento de competências específicas, não passíveis de ser efetuadas pelo docente responsável de grupo, turma ou disciplina. Aos professores de educação especial compete lecionar as áreas curriculares específicas: leitura e escrita em braille, orientação e mobilidade, treino de visão, atividade motora adaptada, bem como os conteúdos conducentes à autonomia pessoal, social dos alunos, definidos no currículo específico individual. É ainda da responsabilidade destes docentes o apoio à utilização de materiais didáticos adaptados e das tecnologias de apoio. Entende-se por competências específicas, entre outras, as que são desenvolvidas no âmbito da aprendizagem do braille, da orientação e da mobilidade, e da comunicação aumentativa e alternativa. Muitos dos professores que se encontram no terreno nunca tiveram formação na área de educação especial. Como poderão contribuir de forma adequada para a elaboração e implementação de referidos programas educativos? Atualmente existe uma grande disparidade entre a formação inicial e contínua, dada e exigida aos professores, face ao modelo educativo atual, o que se espelha na sua atuação. A falta de conhecimentos adequados compromete muitas vezes o desenvolvimento de estratégias ajustadas a este universo de alunos. Em 2011, a Inspeção-Geral de Educação, no seu relatório Educação Especial, Respostas Educativas, no âmbito das conclusões, refere no seu ponto 7 que o acesso à formação no âmbito de educação especial por parte dos educadores de infância e dos professores de ensino regular é apontado pelas escolas como uma necessidade a colmatar, sugerindo a organização de ações de formação na área da educação especial direcionadas para a gestão de programas educativos individuais, adequações curriculares individuais e currículos específicos individuais, tendo como público-alvo os educadores de infância, os professores do ensino básico e secundário, do ensino regular e os diretores de turma. É urgente repensar a formação inicial e contínua dos professores, tendo como base o paradigma da escola inclusiva. Esta deve preparar os professores para atuarem de acordo com a diversidade de todos que se encontram nas suas salas de aula. Uma preparação adequada vai permitir uma adequação de medidas, assim como uma intervenção adequada e adaptada a cada caso. Apesar de atualmente existirem conteúdos disciplinares na área da educação especial em todos os cursos de formação de professores e destes se encontrarem legislados, nem sempre se processam da forma a promover a educação inclusiva, pois não asseguram de forma generalizada os conhecimentos e as competências necessárias a um atendimento eficaz de turmas heterogéneas. Muitos desses conteúdos baseiam-se, na sua maioria, por aprendizagem passiva por parte dos alunos, não permitindo a sua aplicação e execução em contexto escolar. Verifica-se, por outro lado, uma falta generalizada de formação dos professores sobre a educação dos alunos com necessidades educativas especiais, o que condiciona negativamente o funcionamento das escolas e das atividades de sala de aula. A formação deve ser considerada como um elemento fundamental no processo de desenvolvimento de uma escola inclusiva. Deve ser contínua, permitindo assim que todos os professores adquiram conhecimentos para intervir com todos os alunos de forma eficaz. Deve permitir o contacto com práticas educativas de caráter positivo. No que diz respeito à formação especializada, será importante uniformizar o seu processo. Apesar da formação se encontrar legislada, de acordo com o Decreto-Lei 95/97, que estabelece que esta deve ter uma carga mínima de 250 horas efetivas, encontrando-se o seu currículo igualmente regulamentado, estando previsto que o mesmo seja composto por uma componente de formação geral em ciências de educação e uma componente específica nas áreas de especialização, assim como o desenvolvimento e avaliação de um projeto na área da especialização. Para que se efetuem mudanças conscientes, é necessário que os professores tenham percepção das técnicas que podem utilizar, assim como da legislação, o que implica que seja traçado um plano a nível nacional de formação para os professores que se encontram em exercício e uma revisão do plano de formação inicial por parte das escolas de formação de professores. A execução de um plano de formação seria uma mais-valia ao nível da gestão de recursos, pois se todos os intervenientes no processo educativo estiverem conscientes do papel que desempenham, podemos, no futuro, adequar os recursos às necessidades da escola, uma vez que todos os professores se encontram na posse de ferramentas adequadas para se adaptarem a uma escola inclusiva. Tal como referia Novo, qualquer formação tem um ponto de partida e necessidade de mudança. A formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, produz-se nesse esforço de inovação e de procura dos melhores percursos para a transformação da escola e, por isso, deve ser encarada como um processo permanente, integrado no dia-a-dia dos professores e das escolas. Por fim, gostaria de terminar dizendo que, tal como na construção de uma casa, é necessário um arquiteto para a elaboração do projeto e do engenheiro para os cálculos e dos diferentes operários especializados, para a execução do mesmo com sucesso, também na escola inclusiva, considerando o professor como um arquiteto do currículo, é necessário que todos trabalhem em conjunto para o sucesso da inclusão. Não queria, contudo, deixar daqui também um desafio a esta comissão e a todos os presentes. Termino exatamente como comecei. Como é que vamos formar para uma escola do século XXI? Pensarmos com o alargamento da escolaridade obrigatória, é preciso começarmos a preocupar com uma situação que são os alunos a chegarem ao ensino superior. Por direito, têm que lá estar. E neste momento, cada universidade, cada politécnico, tem nos seus estatutos medidas que podem ser mais ou menos adequadas, não está aqui em causa discutir isso, mas não há uma legislação a nível do país que lhes permita que estes alunos estejam salvaguardados no ensino superior. E se fizermos o alargamento da escolaridade obrigatória até ao secundário, certamente que estes alunos vão chegar. E deixo aqui também esse apelo, como docente de uma dessas instituições de ensino superior, é fundamental que comecemos a pensar. Se na minha instituição se começa a pensar um pouco sobre isso, se inclusivamente este ano dedicarmos o ano temático do Instituto Politécnico de Leiria, este ano é o IPL mais inclusivo, portanto tem como preocupação imensa dar resposta a estes alunos que nos chegam. Na verdade é que não existe uma legislação que nos permita, por exemplo, quando os alunos passam do secundário para o ensino superior, há uma quebra, como se desaparecem os processos todos e tudo o que foi feito até ao secundário. É urgente que se reveja esta situação para que se possa dar uma resposta adequada em todos os níveis de ensino. Agradeço o tempo que me dispensaram. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora Célia Sousa, pela sua excelente apresentação. E passo agora ao professor David Rodrigues. Que nos falará de os desafios da equidade e da inclusão na formação de professores.
Muito obrigado. Obrigado. Quero mudar aqui. Quero mudar assim. Vai dizer que isto aqui para a vibração. Por acaso aqui. Aqui não. Já está. Já está. Vou mudar aqui. Sim, sim.
Muito bom dia a todos. É incontornável começar por reconhecer e agradecer a iniciativa da Assembleia da República em organizar esta conferência. Em nome de todos os professores e todas as pessoas interessadas, eu gostava de reconhecer ao Sr. Presidente da Comissão, ao Sr. Deputado José Ribeiro e Castro e à Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Educação Especial desta Comissão, este interesse. Porquê é que é tão importante a Assembleia da República organizar isto? É porque nós não estamos habituados na Educação Especial a ter muita atenção mediática deste tipo. Normalmente as atenções mediáticas na Educação Especial é quando um menino é espancado, é quando se passa alguma coisa que corre mal. E estamos pouco habituados a ter a atenção mediática quando as coisas se podem planear e conversar serenamente. E, portanto, queria reconhecer este esforço e esta iniciativa da Assembleia da República neste sentido de legitimar o nosso interesse e o nosso esforço para proporcionar a todas as crianças uma educação de qualidade. Queria também cumprimentar todas as pessoas que estão aqui. Sei que há pelo menos duas que eu conheço que meteram um dia de férias para estar aqui. Isto é bem sintomático do que se está aqui a passar. Talvez nem todos os grupos profissionais metessem um dia de férias para vir a uma conferência à Assembleia da República. Eu vou apresentar, obviamente, como sabem, estas questões parecem muito específicas, mas quando nós começamos a falar delas, elas são enormes. Quando falamos em formação de professores, isto é um mundo enorme. E eu vou procurar escolher algumas questões para compartilhar convosco, sobretudo questões primeiro mais conceptuais, depois mais relacionadas, obviamente, com a formação de professores, e depois relacionadas de como é que a formação de professores pode contribuir para uma melhoria na educação especial e inclusiva no nosso país. Os sistemas educativos, ao nível mundial, continuam a defrontar-se com problemas extremamente importantes. Um dos problemas é o problema da universalidade. Nós sabemos que as metas do milénio da Unesco estão em grande risco de não serem cumpridas. Para lhes dar uma ideia, nós temos 100 milhões de crianças no mundo fora da escola. Fora da escola, sem escola. E, portanto, isto é uma preocupação porque nós não podemos pensar que este problema é só destes países. É um problema mundial. Isto é um problema, a universalidade da educação. Segundo, a questão da qualidade. A questão da qualidade, o abandono e o insucesso são questões que são transversais a todos os sistemas educativos no mundo e que afetam também grandemente os objetivos que nós podemos ter em relação à educação. A questão da equidade. Muito recentemente, há cerca de duas semanas atrás, foi publicado um relatório pelas Nações Unidas dizendo que existe uma ligação, é como se fosse um tripé, entre educação, exclusão e pobreza. Isto é, quanto mais sobe a educação, mais desce a exclusão e a pobreza. E o contrário. E, portanto, é muito importante nós pensarmos que a equidade é uma prioridade dos sistemas educativos. E, em quarto lugar, a questão da inclusão. Isto é, nós pensarmos que todas as crianças, todos os alunos, todos os jovens podem aprender juntos, desfazendo o mito da homogeneidade, que nunca ninguém nos conseguiu provar cientificamente que fosse útil. Nunca ninguém me conseguiu apresentar uma justificação porque é que uma pessoa com paralisia cerebral aprende melhor se estiver junto com outra pessoa com paralisia cerebral. Portanto, outro mito é realmente a questão da inclusão. Quando nós pensamos na relação entre equidade e excelência, esta questão é uma pedra de toque na discussão dos sistemas educativos. Toda a gente diz, sim senhor, nós achamos que os sistemas devem ser equitativos, sem dúvida, mas isso afeta a qualidade, sem dúvida. Se nós temos escolas mais heterogéneas, se temos mais meninos com mais dificuldades, isso vai afetar a excelência, a qualidade geral da escola. E eu queria desafiar esta ideia. Quero dizer que todos os países conseguem criar nichos de excelência, mesmo os países mais pobres, mesmo os países que têm sistemas educativos menos desenvolvidos, todos eles conseguem criar nichos de excelência. É fácil criar nichos de excelência. O que é realmente difícil, e só os bons sistemas educativos conseguem criar, é esta compatibilidade entre a excelência e a equidade. E, de certa maneira, nós teríamos aqui esta fórmula. A qualidade educativa é igual à excelência mais equidade. Isto é, uma coisa não é incompatível com outra. Eu vou-lhes mostrar, eu sei que não é visível, mas interessa, não é visível ao detalhe, mas eu gostava de lhes mostrar esta figura que vem num relatório publicado há pouco tempo pela Unesco, há poucos meses. E se vocês virem essa figura que está aqui, nós vemos que em cima nós temos os países que têm melhor desempenho ao nível educacional. E à medida que se vai alargando o gráfico é quando existe maior ou menor equidade nesses países. O que nós verificamos é que quanto mais distantes os países estão da qualidade, maior é a desigualdade que eles têm. Isto é, nós vemos que lá em cima os países que estão com melhor qualidade educativa são aqueles em que existe muito maior homogeneidade em termos dos resultados. Quanto pior é a qualidade do país, maior é esta dispersão. Portanto, eu citava-vos aqui talvez duas frases. Existe uma desigualdade nos resultados da aprendizagem. Cerca de 250 milhões de crianças estão a aprender a ler quando deviam estar a frequentar o quarto ano. Resultados da Unesco 2012. E também, num relatório feito sobre Portugal, diz-se que o sucesso está associado a sistemas altamente inclusivos e fortemente integrados, combinados com um alto nível de educação personalizada. O relatório da Unesco sobre Portugal, a partir de PISA, do trabalho de PISA, diz-nos exatamente isto. O sucesso está associado a sistemas altamente inclusivos e fortemente integrados, combinados com um alto nível de educação personalizada. Quando nós pensamos no conceito de equidade, o conceito de equidade tem duas dimensões. Tem uma dimensão de inclusão, sem dúvida, que tem a ver com assegurar uma educação fundamental para todos, e uma dimensão de justiça social. Eu sei que nem sempre é muito fácil nós usarmos esta palavra justiça social, porque ficamos, sobretudo em Portugal, ficamos sempre com a ideia que justiça, bom, cada qual tem a sua. Mas gostava de vos chamar a atenção que nos países anglo-saxónicos e noutros países, justiça social tem um conceito muito claro sobre isto. Assegurar que as circunstâncias pessoais e sociais não constituem um obstáculo para atingir o potencial educacional de cada um. Basicamente é isso. Justiça social é que a pessoa não seja discriminada por causa das suas circunstâncias pessoais e sociais. Quando nós passamos da equidade para dentro da escola, para a perspectiva da escola, nós encontraríamos que há três lugares de incidência da justiça social em relação à educação. Dentro da escola, isto é, nós pensarmos de que maneira é que a escola se organiza e organiza as suas práticas, organiza os seus horários, organiza a sua forma de lecionar em termos de assegurar a equidade. Em segundo lugar, entre escolas, por exemplo, quais são as oportunidades disponíveis em cada região? Será que há regiões que conseguem assegurar a equidade através de uma diversificação de resposta? E em terceiro lugar, para além da escola, isto é, de que maneira é que os contextos socioeconómicos permitem atalhar regiões tornadas pobres. Eu gosto de dizer, em lugar de pobres, regiões empobrecidas ou regiões tornadas pobres. O conceito de equidade tem também teve um avanço muito interessante recentemente de uma teórica inglesa que eu gosto bastante, e que ela diz: a atribuição de recursos deve levar em conta, em quantidade e em qualidade, o que é que estes recursos capacitam a pessoa para fazer. Isto é, muitas vezes nós pensamos que basta tirar recursos para dentro da escola. E o que nos dizem é: nós temos é que saber que estes recursos têm que ter uma função no sentido de modificar o que é que eles acrescentam à pessoa, o que é que ela pode fazer e a maneira como ela é capaz de viver. Os recursos devem ser colocados e usados onde podem influenciar efetivamente o projeto de vida das pessoas. Isto leva-nos a um conceito de igualdade de oportunidades diferente daquele que é normalmente o conceito mais usado. Nós sabemos que a igualdade de oportunidades não é dar a todos por igual, mas a igualdade de oportunidades proporciona-se dando diferença de tratamento. Quer dizer, a igualdade de oportunidades exerce-se do lado do que se recebe e não daquilo que se dá. Isto é, eu não proporciono igualdade de oportunidades dando, mas assegurando-me que as pessoas recebem. Passando para o conceito de inclusão, muito rapidamente, porque eu penso que a oradora anterior já abordou este tema, eu diria que, seguindo os quatro pontos da Unesco, que a inclusão é um processo, sem dúvida, que se destina a identificar e eliminar barreiras à aprendizagem. É sempre um conceito muito interessante de conversar. O que é que nas nossas escolas se constitui como barreiras à aprendizagem de alunos com dificuldades? Promove a presença, participação e sucesso de todos os alunos. Não basta a presença, já sabemos. Precisamos da participação e precisamos também de uma perspectiva de sucesso, que não é o mesmo para toda a gente, mas nós temos que falar uma linguagem, temos que ter um entendimento, uma missão de sucesso. E, finalmente, que se dirige, em particular, para os alunos em risco de marginalização, insucesso e exclusão. E eu gosto muito da palavra em particular, porque, por vezes, eu, quando vou a uma escola, há um diretor que me diz: sabe que nós temos aqui 5 alunos de inclusão. Eu disse: ah, e os outros são de... Os outros são, portanto, são 5 de inclusão e os outros são de quê? O em particular tem a ver com isso. É que a perspectiva da inclusão não é uma perspectiva só para os alunos com dificuldades, mas é uma organizadora geral da escola. É sempre bom regressar a Pierre Bourdieu quando queremos entender algumas coisas sobre a escola. E ele diz-nos: a igualdade formal que regula a prática pedagógica serve, na verdade, de máscara e de justificação à indiferença para com as desigualdades reais face ao ensino e à cultura. Isto é, Bourdieu opõe aqui o que nós chamaríamos a igualdade formal e, ao fim e ao cabo, as desigualdades reais. E dizendo que realmente, quando nós dizemos que tratamos toda a gente por igual, isso não é senão uma máscara para nós sancionarmos as diferenças reais face ao ensino e à cultura. E, portanto, é preciso enfatizar a equidade e a inclusão, porque nos nossos sistemas educativos não estão organizados nem para uma coisa, nem para outra. E se nós não entendermos isto como ponto de partida, nunca vamos conseguir fazer qualquer tipo de alteração que seja interessante e que seja equitativa no nosso sistema educativo. Muitas vezes, numa escola, me dizem assim: olha, eu gostava que você viesse cá falar, mas, na verdade, nós temos feito muita coisa só sobre a inclusão. A nossa escola já é uma escola inclusiva. Eu disse: então, não adianta ir falar uma escola. Uma escola que acha que já é completamente inclusiva, não vale a pena ir lá falar coisa nenhuma. O nosso ponto de partida é que, realmente, nós não temos o nosso sistema educativo organizado nem para a equidade, nem para a inclusão. E é por isso que nós precisamos de continuar a falar sobre isso. Não se pode pensar num sistema educativo que seja universal, sustentável e equitativo sem que ele seja inclusivo. Isto é, promover a equidade através de grupos homogéneos é um absurdo. É um absurdo. Promover a equidade através de grupos homogéneos não tem qualquer tipo de sustentabilidade. Seria uma corrida em direção ao absurdo. Assim, o conceito de equidade é conceptualmente indissociável do conceito de inclusão. Quando nós pensamos como é que se pode promover a equidade e a inclusão nas escolas, nós encontramos muitos dados que nós sabemos que funcionam, muitos fatores, muitas variáveis que nós sabemos que funcionam e que podem tornar as escolas mais equitativas e mais inclusivas. Temos aqui algumas delas. A última delas é a formação de professores. Sem dúvida, nós precisamos de escolas motivadas, as Welcoming Schools. Precisamos de recursos humanos, precisamos de liderança e cooperação, precisamos de desenvolvimento curricular, precisamos de ligação à família, precisamos de tudo isto. Mas precisamos também de formação de professores e é disso que eu vou agora falar. Na formação de professores, nós pensamos que há três grandes objetivos que a formação de professores pode proporcionar. Antes de mais, a formação de professores tem que ser um momento diferente, um momento que seja original, um momento que seja significativo na vida da pessoa, de maneira a que a pessoa adquira novos conhecimentos, atitudes, valores e saberes profissionais. Que a formação de professores possa apoiar de forma sustentada a prática docente e a inovação. E precisamos que a formação de professores encoraje práticas reflexivas e colaborativas que contribuam para um aumento da qualidade educativa de todos os alunos. Quando nós pensamos em formação de professores hoje em dia, há três tendências que nós conhecemos normalmente da literatura, mas que são muito pouco aplicadas na prática. Em primeiro lugar, é a perspectiva do isomorfismo, dizendo que, na formação de professores, nós devemos proporcionar aos formandos um conjunto de experiências em tudo semelhantes àqueles que eles vão encontrar na vida profissional. Parece lógico, não é? Segundo, mas passa-se? Mas será que nós temos a preocupação que as pessoas, enquanto estão a fazer o seu curso, vivenciem situações em tudo semelhantes àquelas que elas vão encontrar, semelhantes, não iguais, semelhantes àquelas que elas vão encontrar na vida profissional? Isto é, nós aceitaríamos, por exemplo, que um médico estivesse na urgência e que nós chegássemos à urgência e ele dissesse: que interessante, o senhor tem um problema que eu só vi em vídeo, mas eu vou tentar operá-lo de qualquer maneira, não é? Qual seria a nossa confiança numa situação dessas? Segundo, a perspectiva da infusão. A perspectiva da infusão. Kowalski, um autor que tem estudado formação de professores, disse que é preciso nós acabarmos com as disciplinas de necessidades educativas especiais e educação especial nos cursos de formação. Isto parece, obviamente, iconoclasta. Mas porquê é que ele diz isto? Ele diz: como é possível eu falar de desenvolvimento curricular sem falar de diferenciação curricular? Como é possível eu falar de psicologia do desenvolvimento sem falar da psicologia do desenvolvimento das crianças que têm dificuldades? Como é possível eu falar de aprendizagem sem eu falar das dificuldades de aprendizagem? Basicamente, a infusão o que nos diz é que nós devíamos ter, em todas as disciplinas que constituem o curso de formação de professores, deviam ter os conteúdos que estão onde deviam estar. Porque a primeira mensagem que é passada é que uma coisa é um professor regular e outra coisa é um professor que está preparado para a inclusão. A teoria é que eles são a mesma pessoa. O professor do ensino regular e o que está preparado para a inclusão tem que ser a mesma pessoa. Por isso, esta perspectiva da infusão parece interessante. Em terceiro lugar, a relação da teoria, investigação e prática. Muitas vezes nós temos esta grande decalagem, esta grande desarmonia entre o que é a teoria, os dados da investigação e depois a prática. Aliás, até costumamos ver que algumas pessoas que são orientadoras de estágio dizem: olha, tu agora esqueces esses disparates todos que aprendeste no curso de formação, que agora vens para a vida real. A vida real é outra coisa. E se realmente a vida real é outra coisa, alguma coisa está mal. Ou é a vida real ou é a teoria, não é? Lembro sempre a frase de Kurt Levin, não é? Que ele dizia: não há nada mais prático do que uma boa teoria. Não há nada mais prático do que uma boa teoria. E, portanto, nós precisamos não só de saber estas coisas, mas precisamos de saber como é que os cursos se podem reformar de maneira a aplicar algumas destas coisas. Ser professor de educação especial é algo extremamente complexo. Se vocês virem, no despacho conjunto 198-99, de 15 de fevereiro, Um professor de educação especial tem este conjunto de competências: análise crítica, intervenção, formação, supervisão, avaliação, consultoria. Uf, não é? Muita coisa, muita coisa. É isso que nós esperamos que os professores de educação especial saibam. Quando nós nos aproximamos do que é a formação ao nível de educação especial e de educação inclusiva, eu gostaria de vos falar em três tipos de formação: na formação inicial, na formação especializada e na formação em serviço. Na formação inicial, quando nós fazemos algum estudo sobre como é que as formações iniciais decorrem, nós constatamos que a formação inicial está muito longe de dar conteúdos necessários ao professor para atuar em contextos inclusivos. Por exemplo, muitas vezes são dados exemplos de pessoas com deficiência com graus de incapacidade muito fortes, quando o que as pessoas vão encontrar nas suas escolas são graus de incapacidade mais ligeiros. O maior número de crianças com dificuldades nas escolas são casos mais ligeiros. Portanto, é preciso que a formação inicial se centre nos 90%, 95% de crianças que é mais provável que a pessoa encontre. Porquê nestes? Porque não há tempo para todos. Nós sabemos que, em termos do desenvolvimento curricular, não dá tempo para todos. Então vamos optar pelos 95% em lugar de optar pelos 5%. Portanto, trabalhar em casos de maior incidência. Estratégias. Nós precisamos de estratégias na formação inicial que evidenciem a importância da cooperação e da diferenciação pedagógica. Muitos professores, eu diria quase todos os professores, continuam a ser formados como se todos os alunos partissem do mesmo ponto, aprendessem da mesma maneira e tivessem que chegar ao mesmo lugar. E, portanto, quando nós nos perguntamos, mas o senhor, o que é que o senhor sabe para diferenciar o ensino? Há umas fichas. E o senhor sabe fazer essas fichas? Pois, isso é mais complicado. A questão é como é que os conteúdos de diferenciação pedagógica são ensinados. Dou-vos muitas vezes um exemplo sobre o trabalho de grupo. Quantos professores sabem efetivamente trabalhar com grupos? Quantos professores? Todos nós trabalhamos com grupos. Mas quantos professores sabem trabalhar com grupos? E quantos professores não fazem grupos desta forma? Hoje é trabalho de grupo, vocês os quatro que estão perto da porta é um grupo, vocês que estão junto à janela é outro grupo. O que é que nós pretendemos quando trabalhamos com grupos? É este tipo de conteúdos que nós precisamos ter na formação inicial, para que as pessoas consigam quebrar este paradigma de ensinar a muitos como se fossem um. E precisávamos também de experiências em contacto com casos reais. Precisamos de experiências com casos reais que ajudem as pessoas a pensar que as soluções são possíveis mesmo em casos difíceis. Na formação especializada, nós esperamos que haja, sem dúvida, uma atenção à intervenção e à avaliação especializada. E precisamos também que os professores sejam formados, com licença, para servirem de consultores a outros professores. Servir de consultor a outros professores, fazer até de certa maneira uma supervisão do trabalho dos outros professores, é uma função importantíssima dos professores de educação especial. E isto não se bebe com o leite. As pessoas não basta tomar biberon para aprender isto. É preciso aprender a fazer isto. É preciso ter formação para saber fazer supervisão. E, portanto, é preciso que os professores de educação especial saibam fazer consultoria, apoiar os colegas e ajudá-los a tomar as melhores decisões em relação aos alunos com dificuldade. Em estratégias, precisamos de imersão em contextos reais. Eu continuo a estranhar muito como é que há curso de formação especializada em Portugal em que os estudantes nunca viram um aluno com deficiência. Continuo a estranhar isso muito. Seria, regressando à questão do médico, seria a mesma coisa: o senhor já trabalhou com meninos com trissomia 21? Já, mas vi-os em vídeo. É a mesma coisa, vi-os em vídeo. E precisamos de imersão em contextos reais, sem dúvida. Precisamos de experiências da relação da teoria e investigação prática e, de, sobretudo, de isomorfismo. Precisamos, obviamente, que os professores que estão numa situação de formação especializada estejam absolutamente capacitados para perceber quais são as solicitações que vão ter na sua vida profissional. E, finalmente, a formação em serviço. E eu penso que só a formação em serviço era um tema para uma conferência, porque é um tema tão grande e tão interessante. Eu penso que a nossa formação em serviço, de maneira geral, nós fizemos um grande percurso e isso está muito bem, mas nós precisamos dar uma grande volta na nossa formação em serviço. E esta volta tem a ver que a nossa formação em serviço continua, numa grande parte dos casos, a estar ao lado do desenvolvimento profissional do professor. Ao lado, isto é, eu desenvolvo-me profissionalmente na escola e depois, como eu tenho de fazer uns créditos, eu vou fazer uma outra formação qualquer. E isto realmente não ajuda ao progresso do nosso sistema educativo. Eu tenho uma proposta, que é uma proposta que tenho procurado implementar ao nível do centro de formação da minha associação, que é que a formação em serviço deve assumir o modelo de supervisão pedagógica. Vou dizer outra vez. A formação em serviço deve assumir um modelo de supervisão pedagógica. Isto é, o melhor que eu posso dar a um professor que precisa de fazer formação em serviço é eu acompanhar as ânsias, as dificuldades, os problemas que ele tem numa perspectiva continuada ao longo de um ano letivo. Isso é possível com as oficinas de formação, nem é preciso mudar a legislação, mas precisamos de ter muito mais esta perspectiva de um acompanhamento, isto é, de qualquer coisa que seja constante, que o professor saiba que vai haver uma supervisão ao nível do trabalho dele, ao lugar destas formações que às vezes eu chamo as formações de cuco, não é? Fazem cuco e desaparecem e nunca mais se vêem novamente. Portanto, precisamos de uma formação em serviço que assuma este modelo de supervisão pedagógica. Precisamos de estratégias de acompanhamento de casos e experiências, precisamos de experiências, de troca de experiências inter-escolas. Gostava de lhes dizer que há pouco tempo nós ouvimos uma experiência desenvolvida em Manchester, muito interessante, em que se procurou melhorar o funcionamento das escolas através de uma perspectiva de formação permanente dessas escolas. Mas havia em Manchester, como haveria em Lisboa, um problema semelhante. Onde é que se vai buscar tanta gente para formar, nós estamos a falar em Manchester, em 1.100 escolas? Onde é que eu vou buscar tanta gente para fazer esta formação? Foi muito fácil isto é, não é fácil, mas a solução encontrada foi que as escolas fizeram formação umas às outras. Isto é, que há a possibilidade das escolas fazerem esta troca de experiências. E muito, como se diz em bom português, santos ao pé da porta não fazem milagres. Mas muitas vezes o facto de vir uma pessoa de outra escola apresentar o que se passa nessa escola, só esta fertilização cruzada já pode permitir um grande avanço e uma visão diferente sobre aquilo que é a formação. Uma questão que me tem preocupado é esta. Eu escrevi há pouco tempo um artigo que se chama Como se reformam os reformadores. Como se reformam os reformadores. Nós esperamos sempre que os professores de educação especial e de educação inclusiva sejam grandes reformadores na escola. Mas a nossa pergunta é, o que é que eles viveram? Como é que eles foram formados? O que é que eles aprenderam? Como é que eles aprenderem para se tornarem esses reformadores? E é isto que é a grande reflexão que nós precisamos de fazer sobre a formação de professores. É que eu não posso formar as pessoas numa perspectiva competitiva para depois dizer que eles que vão incentivar a cooperação. Eu não posso formar as pessoas em trabalho individual para dizer que eles depois vão ser ótimos professores em trabalho de grupo. Eu não posso formar as pessoas numa perspectiva que seja exclusivamente meritocrática para dizer que eles depois são inclusivos. E, portanto, nós precisamos de fazer uma grande mudança ao nível do que são não só os conteúdos, mas também as estratégias e as experiências da formação de professores. Estou a terminar e gostava de lhes dizer que eu tenho algumas preocupações, isto é, esta situação não é, como se imagina, não é fácil, e eu tenho algumas preocupações em relação a como é que nós podemos desenvolver, como é que nós podemos realmente promover estas mudanças. Eu iria apresentar 5 preocupações e depois 5 possibilidades de resposta. A primeira é que eu gostava de lhes dizer que, na minha perspectiva, há um revivalismo pedagógico conservador, homogeneizador e transmissivo. Volta meia volta nós viramos as costas e aparece novamente a questão da educação como transmissão, e dizendo sobretudo que antigamente é que as coisas se resolviam, antigamente os meninos aprendiam, os professores ensinavam e estava tudo bem. E eu acho que isto é um enorme perigo sobre o nosso sistema educativo. Nenhum problema atual se resolve com respostas do passado. Nenhum problema atual se resolve com respostas do passado. Precisamos de pensar respostas novas para problemas que são novos. E, portanto, isto é uma preocupação. Há um revivalismo pedagógico conservador, homogeneizador e transmissivo. Em segundo lugar, há uma tendência para crer que a equidade é para os pobres e a inclusão é para os deficientes. É isto. O nosso sistema está tudo bom, só que precisávamos de dois apêndices. Precisávamos da equidade para os pobres e da inclusão para os deficientes. Isto é uma guetização da inclusão. E, portanto, isto é outra preocupação que existe permanentemente no nosso sistema educativo. Em terceiro lugar, contra toda a evidência disponível, outra vez, contra toda a evidência disponível, e falo, por exemplo, dos relatórios da OCDE e da Unesco, olha-se para os sistemas duais como uma esperança de melhoria educativa. E eu gostava de relembrar aqui o que diz explicitamente o relatório da OCDE, dizer limitar a orientação precoce e adiar a seleção académica. Claramente está dito. Para nós termos sistemas de maior qualidade, nós precisamos de limitar a orientação precoce e adiar a seleção académica. Tenho ainda mais duas preocupações. Tenho a preocupação de se responsabilizar exclusivamente o estudante pelo seu insucesso. Há pouco tempo falava com um responsável de uma sociedade científica e ele dizia-me: nós temos que assegurar o acesso nas escolas. O sucesso é da responsabilidade do estudante. Isto é uma enormíssima injustiça social. Isto é, como é que eu posso responsabilizar uma criança com 10 anos, com 11 anos e com 12 anos pelo seu sucesso educativo, se só o responsabilizo aos 18 pelo facto de ele votar? Como é que eu posso responsabilizar a criança pelo seu sucesso educativo? Portanto, é um erro científico e uma injustiça social. A minha quinta e última preocupação é sobre a privatização da educação. Como se sabem, é um tema aberto na nossa sociedade, é um termo em discussão. E eu só faço uma pergunta. Alguém honestamente acredita que a privatização corresponde aos desafios da equidade e da inclusão? Alguém honestamente acredita nisto? Mas gostava de falar em possibilidades. Nós temos várias possibilidades para melhorarmos o nosso sistema educativo e a nossa formação. Precisamos de melhorar os cursos de formação inicial e especializada e estabelecer padrões de qualidade. Gostava de dizer que eu penso que o Governo e o Estado não podem ficar fora disto. Isto é, não se pode dizer que os padrões de qualidade dos cursos de formação são com as escolas superiores de educação ou com as universidades. O Estado não pode demitir-se disso, como não se demite de muitas outras coisas, ou estabelecer quais são os padrões que é preciso que a sociedade civil siga. Portanto, é bom que o Estado não se demita disto. E é preciso que o Estado diga, para nós, um professor de educação especial que seja bem formado tem que ter este conjunto de itens. E senão, nós não aceitamos isso. Dar à formação em serviço um cariz de supervisão pedagógica, repetindo o que eu disse. Parcerias com agrupamentos, com centros de formação, etc. Tornar a equidade e a inclusão prioridades no nosso sistema educativo. Não são prioridades. A equidade e a inclusão não são prioridades no nosso sistema educativo. É quase como se fosse uma condenação que nós muitas vezes temos que... Olha lá, vem agora a inclusão. Olha agora, depois de todos os problemas que ainda temos, ainda nos faltava mais a inclusão. Não é isso. A questão não é isso. Nós precisamos de criar uma prioridade para a equidade e uma prioridade para a inclusão. E vou-lhes dar uma ideia. Há pouco tempo, como sabem, o Júri Nacional de Exames teve uma decisão em relação aos exames dos alunos com dificuldades, que felizmente depois voltou atrás. Mas a minha questão é isto. Se realmente nós temos uma política nacional de inclusão, nós podemos perguntar, mas o Júri Nacional de Exames também é português ou não? É que se a política é nacional, o Júri Nacional de Exames tem que estar dentro da política de inclusão. Não é? Porque senão então dá a ideia que eles têm outra nacionalidade que não seja português. Quando eu digo um compromisso nacional, quer dizer que tem que ser qualquer coisa de transversal. transversal, qualquer coisa que seja uma preocupação permanente, uma preocupação sincera do nosso sistema educativo. Precisamos de valorizar as escolas como espaços de aprendizagem, de convivência e de cidadania. Muitas vezes eu cito esta frase do No Child Left Behind, porque foi, como sabem, é um programa que se desenvolveu nos Estados Unidos, mas que eu acho que é uma frase muito inspiradora, que é dizer: nós não podemos deixar nenhum aluno para trás. Não podemos deixar nenhum aluno para trás. E isso é equidade. Há pouco tempo dizia que escrevi num artigo que muitas vezes nós temos a ideia que a reprovação não tem consequências económicas. E eu gostava de lhes dizer que até em termos económicos, as reprovações, deixar uma criança para trás, têm custos económicos enormes. Como sabem, em Portugal, as crianças, os jovens com 15 anos, 35% deles já repetiram um ano. Vou dizer outra vez, de todas as crianças com 15 anos na escolaridade em Portugal, 35% já repetiram um ano. E eu pergunto, já alguém fez contas a quanto é que isto custa? Já alguém fez contas a isto? Isto é, como é que se pode pensar que a reprovação é qualquer coisa de legítimo, mesmo em termos económicos? Era muito interessante nós vermos quanto é que teria ficado apoiar estes jovens para não reprovarem. Seria menos dinheiro e menos custos também sociais, menos custos psicológicos, etc. Reforçar o apoio aos recursos humanos e especializados a percursos alternativos dos alunos no quadro de equidade e inclusão. Tivemos há pouco tempo esse exemplo da 275A, em que nós mostrávamos que havia uma evolução, não é? Ao nível de, até ao nono ano na escola, e depois a partir quando acabasse o nono ano, então a inclusão seria outra. Nós precisamos realmente de uma perspectiva transversal e permanente na inclusão. Eu gostava de vos dizer que o caminho da equidade e da inclusão é como o de uma pedra para chegar ao cimo de um monte. O caminho da equidade e da inclusão é como uma pedra para chegar ao cimo do monte. Para ela lá chegar, temos que empurrar persistentemente pela encosta acima. Mas basta nada fazer para ela rolar pela encosta abaixo. Basta nada fazer para ela rolar pela encosta abaixo. Os professores são, certamente, as pessoas que são os primeiros responsáveis pelo percurso heroico que Portugal fez ao nível da educação. No 25 de abril de 74, nós estaríamos mais próximos de ter índices de África do que da Europa. E hoje em dia estamos com índices europeus. Os professores são os grandes responsáveis por este percurso e é preciso dizer-se que ultimamente nem sempre têm sido valorizados neste seu esforço. E, portanto, eu queria acabar com estas palavras para os professores. Neste caminho, nem vamos sozinhos, nem para ver terras já vistas. Quem vem connosco, vem de outros lugares e anseia por novos mundos. Caminhamos juntos para o longe. Amanhã ou depois chegamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor David Rodrigues, pela sua excelente apresentação. Chegamos assim ao fim desta parte dos nossos trabalhos. Faremos agora uma pequena pausa, mas eu pedi às pessoas que têm a intenção de participarem no debate que preencham um papelinho, que vos deve ter sido distribuído do início, se não peçam ali, acho que os colaboradores da nossa comissão, para que nós possamos aproveitar este intervalo para organizar o debate. Nós tínhamos agora uma pausa que eu vou encurtar para as 11h10, uma pausa de 10 minutos, portanto, nesta altura são quase 11 horas, ainda não são 11 horas, faltam 2 minutos para as 11 no meu relógio, peço que acertemos os relógios. e, portanto, procuraríamos recomeçar às 11h10. E não se esqueçam de preencher os papéis, porque nós vamos distribuir os tempos e depois não há possibilidade de alterar. E peço também aos deputados dos partidos que indiquem, nomeadamente aqueles que têm diferentes deputados a participar, quem é que será a porta-voz na sessão final de encerramento. Muito obrigado.
Deputada Cecília.